centavos. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu sabe todas as coisas e tu sabe que eu te amo. Às margens do Mar da Galileia, Jesus vai passando, vê Pedro e o chama. Ele larga o barco e as redes, não olha para trás e segue. São Pedro sempre assumiu a palavra pelo grupo. Sempre. Tanto é que é dos seus lábios a primeira e correta confissão a respeito de Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus está andando por sobre as águas, é ele que pula do barco e vai andando por sobre as águas, impetuoso. Impetuoso por quê? Porque ele agiu sem pensar, porque quando começa a pensar, ele começa a afundar. Mas confiou na palavra de Jesus Cristo, e mesmo afundando, ele clama por socorro. Fez a confissão correta e imediatamente um conselho equivocado. E ouviu, quando ele fez a confissão correta, ele ouviu assim: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas. Não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Ato seguinte, Jesus diz assim: eu tenho que ir para Jerusalém, padecer, morrer, padecer na mão dos principais sacerdotes. Bota a mão nas costas de Jesus e diz assim: ah, Senhor, não faz isso contigo. E ouviu Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. É uma figura quase bipolar. Com altos e baixos. Vocês lembram quando Jesus está lá em Jerusalém, o cerco se fecha e ele está na mesa da ceia última e ele, Jesus diz assim: um de vós me trairá. Um de vós. Aí ele diz: ainda que todos te deixem, eu nunca vou te deixar. Não foi assim? Por quê? Ué, porque ele se conhecia, ele sabia o que ia fazer. E fez uma confissão. Depois, tantas quantas foram as vezes que Jesus lhe perguntou: tu me amas? Foi quantas ele anteriormente o havia negado. 3 vezes. E o galo cantou, ele se lembrou da palavra de Jesus Cristo. Diz o texto que ele chorou amargamente. Amargamente. É Pedro, um baluarte da igreja, chorando e reconhecendo ser uma pessoa falível, uma pessoa indigna de confiança. É Pedro se reconhecendo como um monturo de debilidade, de desespero. Não sei de vocês, mas nada diferente de mim. Nada. O Pedro baluarte da igreja é o Pedro sem qualidade. É o Pedro sem nada. É o Pedro só. Com a sua dor e a sua amargura. É, sabe por quê? Essa é a primeira coisinha que queria retirar dessa personagem tão marcante e importante da história da igreja. Nós não somos nada diante de Deus. Não temos nada para apresentar. Não temos valor algum para dizer, olha, olha como eu sou tão valioso. Não temos. E se existe um cúmulo nessa história, o maior cúmulo de todos, é que Deus aceitou a Pedro. Ele não o abandonou. Ele não o deixou de lado. Ele não o rejeitou. Apesar de Pedro ser Pedro, foi aceito. Como Pedro. Apesar de Pedro ser Pedro, nunca foi rejeitado por aquele a quem ele traiu. A gente bate muito em Judas, mas todos os discípulos foram iguais. Sem o remorso de Judas, que resolveu a sua culpa de um modo estranho. Mas todos abandonaram Jesus Cristo. Todos traíram a Jesus Cristo. E Pedro tem a descrição de ter feito isso claramente 3 vezes. Nunca vi esse homem. Eu nunca conheci esse sujeito. Ele diz 3 vezes a mesma coisa. E tantas quantas foram as vezes da sua negação, 3 vezes ouviu de Jesus Cristo. Afinal de contas, você me ama? Três vezes Pedro respondeu, e 3 vezes ouviu a mesma coisa. Apascenta as minhas ovelhas. Eu também sou assim como Pedro. Eu entro na igreja, eu faço a minha confissão, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na igreja, faço a minha confissão, confesso meus pecados, digo que pequei por minha culpa, por omissão, por atos, por pensamento, por palavras, no bem que me neguei a fazer, no mal que eu pratiquei. Ouço a absolvição, respiro no cântico do glória e penso que dentro de mim, agora eu sou uma nova criatura, nunca mais vou fazer isso. Eu me conheço, eu não vou mais fazer isso. Eu me recuso a acreditar que eu negaria Jesus Cristo. Nem que todos o traiam, eu nunca o trairia. Eu penso a mesma coisa de mim. Eu acredito em mim, eu conheço os meus limites, eu sei que eu prefiro morrer do que estar longe de Jesus Cristo. Eu aprendi isso na infância, eu cantava isso quando era garoto na igreja. A tua graça é melhor que a vida. Mas na hora da decisão, eu sei, envergonhado, que eu prefiro o comodismo do que a cruz. Envergonhado. Já estou tão cansado de ter vergonha que estou parecendo sem vergonha nessa história. Sem vergonha. mas foi a Pedro com quem Jesus conversou em particular e perguntou sobre o seu amor: tu me amas? É com Pedro que nós também dizemos: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes como é o meu amor. O meu fraco amor, o meu pobre amor, mas que é amor. E a coisa não para por aí, nesta relação de Pedro com Jesus Cristo e de cada um de nós com o Senhor. Jesus convida Pedro para se assentar e assumir de maneira concreta esse amor por ele. Qual foi o modo que o Senhor disse para Pedro mostrar que realmente o amava? Pastoreia as minhas ovelhas. Foi esse o modo. Ah, é, você está dizendo isso? Então, mostra. Mostra como? Pastoreia, cuida das minhas coisas, cuida das minhas ovelhas. Cuida do que é meu. Porque não existe modo de dizer ou de responder a um amor. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Antes da gente continuar nesse raciocínio. Nós romantizamos o amor e tornamos, e aprisionamos o amor nos sentimentos. O mundo antigo não conhecia o amor só como uma relação de afetos e sentimentos. O amor, ele era claramente concreto e manifestava-se de modo muito concreto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que teve um grande sentimento? Não, ele deu o seu Filho unigênito. É um ato concreto que demonstra este amor. O amor, ele é verificável na Escritura. Como? Pelos atos, por aquilo que se faz. É por isso que diz: tu me amas, então olha, faz isso aqui. Cuida do que é meu. Pastoreia, cuida do meu rebanho. Porque quem ama Jesus Cristo responde a este amor no cuidado que ele tem pela comunidade, no amor que dedica à igreja, no serviço que presta ao rebanho de Jesus Cristo. Quem despreza a igreja de Jesus Cristo, quem despreza a vida da comunidade, quem quer-se fora ou do rebanho de Jesus Cristo e do cuidado com ele, não entendeu o pedido de Jesus Cristo ao Pedro que está lá dentro de nós todos os dias. Trocando em miúdos. A gente ama Jesus Cristo no amor que a gente tem pela comunidade de Jesus Cristo. Porque amar é cuidar. Quem ama, cuida. Tu me amas? Então cuida daquilo que é meu. Antes de tudo, tem que haver no coração de Pedro esta certeza: o rebanho é de Jesus Cristo. Cuida do que é meu. Pastoreia as minhas ovelhas. Não as tuas ovelhas, as minhas ovelhas. Pedro não tem ovelha. É, a gente acostumou com essa relação de fala de pastor com a figura do ministro, que a gente pensa que o pastor é um ministro. Nós só temos um pastor. O pastor é Jesus Cristo, o único pastor de todos nós, o único bispo de todos nós, superintendente de tudo. A igreja é de Jesus Cristo, a igreja pertence a Jesus Cristo, a comunidade pertence a Jesus Cristo, tudo aqui é de Jesus Cristo, e tudo tem que apontar para Jesus Cristo. Eu não posso querer fazer com que a igreja seja do meu jeito, da minha maneira, de acordo com a minha cabeça. A cabeça do rebanho é Cristo, a igreja é o que Cristo faz ela ser. E ninguém no mundo pode impedir, desviar e tornar infrutífera, por meio de sua ação ou da sua omissão, o pastoreio de Jesus Cristo. Ninguém. A Igreja de Cristo. É por isso que eu devo amar a Igreja, porque ela é de Jesus Cristo. Porque a Igreja é o espelho do pastoreio de Jesus Cristo. E de ninguém mais. Eu estranho, às vezes eu escuto, ah, eu vou lá na igreja do pastor fulano. O pastor fulano tem igreja. A igreja é de Jesus Cristo. O ministério do pastor fulano não tem ministério do pastor fulano nenhum. O ministério é de Jesus Cristo. Parecem lobos roubadores. E não ministros de Cristo. Eu amo a igreja, porque a igreja é o espelho do pastoreio de Jesus Cristo e de ninguém mais. Em outras palavras, eu amo a igreja, porque ela é o que é pela graça de Cristo, apesar de Pedro. Apesar de Pedro. Tu me amas, então cuida do que é meu. Essa é a função de Pedro: cuidar da igreja, apacentar a igreja, vigiar a igreja, manter a paz da igreja, defender a igreja, promover a integridade da igreja, defender a dignidade da igreja, zelar pelo bem-estar da igreja. Mas a igreja não é uma coisa, e nem um edifício, porque naquele tempo, até a mãe de Constantino fazer uma, não existia um edifício chamado igreja. A igreja não é um prédio, não é um patrimônio. A igreja é uma comunidade de pessoas que pertencem a Jesus Cristo. Então, pastorear e cuidar é cuidar das pessoas. E nós cuidamos uns dos outros. Bom, quem não cuida dos outros, que tome cuidado, então, diz Bonhoeffer, com a solidão. Porque quem não gosta ou não está na comunhão, que tome cuidado com a solidão. Tu me amas? Então cuida do que é meu. Quem ama a Cristo demonstra esse seu amor, não por palavras, nem por gestos, nem por êxtases maravilhosos. Isso tudo é muito bom para a gente. Quem ama Cristo demonstra o seu amor do modo como se dedica à igreja, como cuida do seio da igreja, para que tenha paz, tranquilidade, segurança, bem. Tem gosto de estar na igreja, tem gosto de vir à igreja, tem gosto de servir à igreja, tem gosto de trazer outros para a igreja. Quem ama a Cristo demonstra este seu amor não com palavras, mas com atos concretos. Pedro, tu me amas? Então me segue. É a recomendação final. O Jesus Cristo, que deu a sua vida pelo bem e pela felicidade da igreja, convida Pedro a segui-lo, a dar a sua vida pelo bem, pela felicidade da igreja. E Jesus chegou mesmo a prever o modo de morte, como Pedro, a forma da morte de Pedro, que ele morreria também por causa da igreja. Toda essa conversa se deu após ou no meio de uma refeição feita pelos discípulos com Jesus Cristo ressuscitado. Uma refeição à mesa. Nós estamos hoje reunidos também à volta da mesma mesa. Jesus Cristo está presente. A pergunta dele é a seguinte: tu me amas? Então cuida do que é meu. Cuida do que é meu. A palavra de Cristo que nos vem é essa. Tu me amas? Então me segue. Que o nosso Senhor tenha piedade de nós e nos abençoe e nos guarde. Amém.